Olá, pessoal! Bem-vindos ao primeiro episódio de 2025 do IceCast, o podcast feito por e para estudantes de engenharia química. Eu sou Tailana Silveira.
E eu sou Cecília Castro e hoje vamos discutir um tema crucial para a nossa área, falhas famosas em plantas químicas, mais especificamente o desastre que aconteceu na usina nuclear de Chernobyl em 1986.
Isso mesmo, vamos analisar alguns dos maiores desastres industriais da história, entender as causas técnicas e humanas por trás deles e, claro, aprender com os nossos erros. E para nos ajudar nessa conversa, temos um convidado para lá de especial, o professor Samuel Cartacho. Graduado e doutorado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas, professor do quadro permanente da Universidade Federal do Ceará, tutor do Programa de Educação Tutorial PET, tem experiência na área de engenharia química com ênfase em modelagem e simulação computacional, processos de transferência de calor, já publicou mais de 25 artigos científicos, somando cerca de 600 citações, e coordena projetos de pesquisa que ligam a otimização computacional aos desafios da indústria. Além disso, também teve mais de 7 livros publicados. Seja bem-vindo, professor Samuel.
Seja bem-vindo, professor.
Obrigado, agradeço o convite.
Então, vamos começar pelo básico, né? Onde e como tudo isso aconteceu? A usina de Chernobyl, ela era composta por 4 reatores do tipo RBMK, e esse reator, ele era exclusivo, né, do projeto soviético e apresentava diferenças importantes em relação aos outros modelos, principalmente quando se fala de segurança operacional, né? Professor, o que é que diferencia um reator RBMK dos outros modelos de reatores nucleares?
Bem, a União Soviética foi pioneira, né? Era uma época ali se avizinhando da Segunda Guerra Mundial, né? Houve a dispensa, né, das duas bombas, né, Hiroshima e Nagasaki, e a partir daí, né, essa capacidade de gerar energia, né, a partir da quebra de átomos, né, que a gente chama de fissão, fissão nuclear, passou a ser usada para fins pacíficos. Os únicos eventos, né, de utilização bélica da força nuclear, da energia nuclear, foram essas duas bombas, né? E a União Soviética, a partir desse momento, ela, né, continuou desenvolvendo a tecnologia, né, e pareado ali com os Estados Unidos, né, e alguns países da Europa vieram depois. Então, os modelos de usinas nucleares soviéticos, eles, por ser algo pioneiro, né, que estava ali ainda estava em desenvolvimento, né, aperfeiçoando as ideias, as técnicas, né, os próprios métodos de cálculo de engenharia, tinha falhas, tá? tinha muitas falhas, né? No caso de Chernobyl, né, que eles usavam um reator, né, um modelo de reator, passou a ser conhecido pela sigla RBMK. É um nome esquisito porque é uma expressão deles, né? Significa, essencialmente, assim, numa tradução livre, reator de canal de alto fluxo, certo? Vocês vão entender mais um pouco na frente o que quer dizer esse de canal de alto fluxo. E no caso deles era RBMK-1000. Né? 1000 porque 1000 faz referência à potência nominal elétrica do reator, né? 1000 megawatts elétricos. Vocês terem uma ideia, um ventiladorzinho desses aí, falando na brincadeira, ventiladorzinho, né? Uma turbina eólica. Então, um ventiladorzinho desse que a gente vê aí, que se você chegar perto é enorme, né? Se você chegar no pé e olhar para uma turbina eólica, você vê a grandiosidade daquilo ali. As maiores no mundo já alcançam o diâmetro de 100 metros na hélice. E uma hélice de 100 metros é uma coisa muito grande. É 1 megawatt. 1 megawatt. Então você vê, uma usina como Chernobyl equivalia a 1000. É uma discrepância absurda. E era um reator muito potente. Então lá, apesar dessa potência, né, ele continha em si, no seu desenho, né, deficiências de projeto. Então, como eu costumo falar para os alunos, mas pense direito, porque no projeto tudo é fácil você... É mais fácil você consertar, né? E prevenir os problemas depois. É mais fácil você mudar uma linha no projeto do que uma tubulação na planta. E o reator RBMK, ele tinha o foco, né, o cerne dele no desenvolvimento dos engenheiros nucleares, pensaram muito na potência, na otimização, na produção de energia no tamanho pequeno, volume pequeno, alta densidade energética, e tinha salvaguardas, né, de controle, de proteção e tudo mais. Porém, quando se trata de segurança, a segurança ela tem que ser pensada à prova da estupidez, né? Então, tinha salvaguardas, mas ao mesmo tempo ele sozinho não era seguro, ele dependia, era muito fácil desarmar essas travas de segurança, né? Que foi o que aconteceu naquele dia, na noite lá em Chernobyl, né? E a estrutura do reator, ela propiciava um risco muito grande, porque a constituição dele, né, envolvia, né, a utilização de blocos de grafite, né, como meio de moderação. Trocando assim em miúdos, né, o que é a moderação, né? A fissão nuclear, ela acontece, né, pela aquisição de um nêutron pelo núcleo atômico, né? O material tem que ter essa capacidade de receber esse nêutron, porque você pode ter, você tem átomos que você bombardeia com nêutrons, ele é atingido e o nêutron passa direto. Então, se o átomo tiver essa capacidade, ele tiver essa tendência de absorver um nêutron, e for um átomo que tem um núcleo muito grande, né, quer dizer, o número Z, né, o número atômico elevado, a admissão desse nêutron pode levar a um estado de instabilidade. E aí esse núcleo, ele pode se partir em dois outros ou mais. No caso do material que é o combustível do RBMK, que é urânio, né, urânio na versão, né, no isótopo 235, ele é muito estável. O 238 é estável, mas o 235 ele é instável quando ele recebe se ele acertar um nêutron. E aí ele se fragmenta, ele se fissiona em outros materiais, em outras substâncias, principalmente césio, o estrôncio e o iodo. Mas a formação de outros elementos químicos pela própria degeneração, né, fissional desses produtos, né? Então, por exemplo, o iodo ele gera xenônio, né, dentre outros elementos químicos. E o xenônio foi um ator crucial também no acidente de Chernobyl. E processo, né, de fissão, quando ele acontece, o átomo se rompe, ele produz, é até um requisito para que nós tenhamos um combustível nuclear, é que sejam produzidos mais nêutrons. No caso do urânio, são produzidos dois ou três, né, dependendo dos produtos da quebra. E aí esses dois, eles vão justamente entrar em outros átomos de urânio, e aí vão ser liberados mais dois ou três. E esses dois ou três vão quebrar outros átomos, e aí o processo segue, né, numa sequência que a gente chama de reação em cadeia. Esses núcleos de urânio, né, quando eles se rompem e liberam os nêutrons, eles liberam os nêutrons em alta velocidade, altíssima. São nêutrons de alta energia. E é preciso, né, parar esses nêutrons ou reduzir a velocidade deles, né? Porque senão eles passam direto. É como um jogador de beisebol, né? O cara arremessa lá, você tá o cara, tá o outro lá com a luva, né? E o rebatedor, se o cara jogar muito forte, muito veloz, vai passar direto. Assim são os nêutrons. Então é preciso ter um meio de freio. O meio de freio lá era o grafite, né? Se você tirar a água, que foi o que aconteceu lá, o grafite ele vai continuar freando esses nêutrons, e esses nêutrons que têm a velocidade reduzida, eles vão conseguir ser admitidos em outros átomos de urânio, e a fissão acontece. Então a energia vai sendo liberada. Os nêutrons rápidos, eles não fissionam, eles não entram E reatores de hoje em dia, né, a grande maioria, há outras tecnologias, mas a grande maioria usa água como esse meio de freio, né, o que se chama meio moderador. E lá não, era grafite. Então, quer dizer, o reator de hoje, pelo menos na tecnologia mais prevalente, né, que é a PWR, uma tradução livre, é reator de água pressurizada. Tá? Se evaporar a água, se acontecer algum problema, vazar qualquer coisa, o reator se desliga sozinho. É a prova de burrice, é a prova de estupidez, porque ele já tem essa intertrava na física dele, né? Na engenharia dele. O de Chernobyl, como o pessoal botou lá os blocos de urânio, quando ele seca, O urânio ainda está... urânio não, grafite. Se a tubulação secar, que foi o que aconteceu, o grafite ainda está lá para frear os nêutrons.
Falando um pouco sobre segurança e a falta dela, acredita-se que, devido ao custo elevado, não foi adicionado, né, um vaso de pressão no reator, e sim uma parede de concreto armado que servia como escudo biológico. Professor, o que é que o senhor considera crucial como princípio básico de segurança quando se trabalha com reatores nucleares?
Modernamente, né, todo reator nuclear construído, ou ele é subterrâneo, ou ele, se for na superfície, ele terá uma cúpula de concreto. Foi o que fizeram em Chernobyl depois do acidente. E essa cúpula, ela tem mais de metro de espessura de concreto. É concreto armado, ferragem reforçada. E essa cúpula, ela é capaz de conter, pelo menos até hoje, tem mais dois ou três acidentes aí que se tem conhecimento. Até hoje a cúpula conseguiu conter, né, o espalhamento do material radioativo, do lixo radioativo. No caso de Chernobyl, havia uma proteção no reator. Não está correto dizer que não tinha, não. Tá certo? O reator era pressurizado, ele era uns 70 bar, 70 atmosferas, né? Mas os reatores PWR, eles são de maior pressão, acima de 100 bar. Porque no PWR a água não deve borbulhar, não deve ebulir dentro do reator. A água é para ser mantida líquida. E essa água, ela é aquecida até 180, 200 graus. A grosso modo, os números são esses. 150, vamos botar 150 a 200. Para você manter a água nessa temperatura líquida, vocês sabem que tem que ter pressão. Né? Porque a 1 ATM já viraria vapor. Então, no PWR, que não é a tecnologia de Chernobyl, a pressão é muito maior para manter a água líquida. Lá em Chernobyl, a água era vaporizada dentro do reator. Fazia o vapor lá, né, produzia o vapor. Daí até o nome de canal de alto fluxo, porque tinha uma vazão grande de água, a variação de densidade, né, ou de volume específico, a grosso modo, de líquido para vapor é 1000 vezes. Então, a vazão era muito grande de água, certo? Muito grande, eu não estou lembrando aqui a vazão exata agora, que faz tempo que eu vi isso, mas é toneladas por minuto. Havia essa proteção, no entanto, né, quando aconteceu a explosão, o reator, para vocês terem ideia, ele superou a capacidade nominal dele, porque ficou fora de controle, em 100 vezes. Então vaporizou tudo, aumentou a pressão dentro da câmara, né, do reator, não tinha como você segurar, fundiu o núcleo. E aí, né, todas as barreiras, né, protetivas foram rompidas.
Professor, a gente falou muito sobre a falha, né, do projeto, mas a gente queria também saber um pouco sobre a falha operacional, né, os erros que eles cometeram lá, no caso de Chernobyl.
O cenário lá foi, se você fizer uma sinopse assim, da sequência de eventos, foi, usando aquele ditado, foi juntar a fome com a vontade de comer. Por quê? O que seria a fome? As deficiências de projeto. Um reator, né, que tem a moderação numa colmeia de grafite, ele segue sozinho a vida. Você não precisa de outro moderador, né? Na verdade, você não precisa de nada envolvendo as barras de urânio para que a reação prossiga. Leve, né, o superaquecimento, fusão do combustível nuclear e tudo mais. No caso de lá, havia proteções, tá, pessoal? Havia proteções, sim. O reator, ele tinha computadores, não se compara aos de hoje, mas ele tinha computadores de controle, né? Tinha, vamos chamar de calculadoras, ele tinha umas calculadoras lá, né? E o algoritmo detectava excesso de temperatura, avisava, dava alertas e tudo mais. O problema é que nesse dia, foi um dia especial porque eles queriam fazer um teste, certo? Qual era o teste? O teste era justamente para cobrir uma outra falha de projeto. Né? É uma deficiência ter a matriz de grafite lá, porque o reator vai sozinho sem água. Né? Então, o que refrigera é a água. Se você tirar a água, fica fora de controle. E ele vai sozinho. A reação perdura. autonomamente, né? E a outra deficiência era justamente o bombeamento da água. O bombeamento da água, porque a água é um meio de resfriamento. E lá tinha bombas enormes, bombas centrífugas enormes para poder fazer esse fluxo. O reator é uma grande caldeira, tá, pessoal? Se for aqui na termoelétrica, aqui, vocês vão ver uma caldeira lá. Lá é o dobro daquela caldeira ali, era mais ou menos. Tá? Porque você tem, se você olhar a caldeira aqui na termoelétrica, se você olhar para cima, você vai ver um tubo enorme, um balão em cima. Dependendo do ângulo, dá para ver de baixo, senão você tem que subir. É o chamado tubulão da caldeira. Né? É um separador de vapor, separador líquido-vapor. Então, o vapor é formado, né, nos tubos que estão na fornalha. A fornalha lá é o urânio. É o reator nuclear, né, é o núcleo do reator. E aí, as bolhas de vapor vão sendo formadas e vão seguindo para o tubulão. Lá tinha dois, para vocês terem ideia. Aqui é um só. Lá tinha dois tubulões, né, dois separadores de vapor. A bomba, né, as bombas que fazem essa água circular, elas eram elétricas, né, o motor era elétrico, e usava a energia do próprio reator, a eletricidade do próprio reator. E aí a questão era, se o reator falhar, a eletricidade vem de onde? Porque reator nuclear ele não para imediatamente, não. Quando você desliga tudo, o núcleo ainda continua aquecendo, porque a fissão ainda está lá horas, horas e horas. E aí o que é que acontece? Você, mesmo com o reator desligado, você tem que chegar e manter a circulação de água para resfriar. A circulação de água nesse dia, ela foi cortada propositalmente. Na verdade, não chegou nem a ser cortada, mas a ideia era essa. Era desligar o reator, tentar usar, né, o movimento das turbinas, ainda pela inércia, as turbinas ainda movendo os geradores, para ver se essa energia era suficiente para mover as bombas por algum tempo e ligar os motores diesel, porque tinha motor diesel lá para mover o gerador quando o reator parava. O problema era que o motor diesel ele demorava em torno de 1 minuto, 40 segundos para dar a partida. Então o reator tinha que se manter com a rotação da turbina girando o geradorzinho por em torno de 1 minuto para ver se dava tempo de manter as bombas enquanto o motor diesel ligava. E aí, esse foi o cenário. Eles tinham que fazer lá, né, a sequência para desligamento do reator. Iria ser feito durante o dia, que é a equipe pancada mesmo, treinada. Durante o dia, turno do dia, estava o pessoal realmente que entendia mais do reator e tal. Não estava operando a caixa preta. Mas aí, como na cidade precisou de energia, não podia desligar. Estava tendo uma demanda de eletricidade. Aí, o governo da cidade, né, a prefeitura, sei lá, o governo lá, pediu para postergar o teste. Resultado, virou o turno, entrou o pessoal da noite. O pessoal da noite não era tão bem treinado, não era tão capacitado. E aí o teste ficou para ser feito com o pessoal da noite. Então, a sequência de eventos. E a grande barbeiragem inicial foi que o computadorzinho que eu falei para vocês, né, a pessoa lá que estava operando, o operador, deveria ter reduzido, né, a potência do reator para em torno de 700 megawatts térmicos. Qual a diferença de térmico? 1000 megawatts é o nominal elétrico do reator, tá, da usina de Chernobyl, da usina. Só que ele precisava gerar 3200 megawatts de calor para poder produzir 1000 de eletricidade. Você vê quanto se perde. Se perde 2000 megawatts de calor para produzir 1 megawatt de eletricidade. Então tinha que produzir 3200 megawatts de calor para produzir 1000 de eletricidade. E eles tinham que fazer o teste com 700 megawatts térmicos, que é o de calor. Então já era um reator quase parando mesmo. Mas um cara chegou lá, o operador, pelo menos isso é o que está registrado, tá? E dá para ver até naquela série Chernobyl, você vê um momento que ele se atrapalha, ele bota 30. Ou é 30 ou 40, alguma coisa assim. Ao invés de ser 700, ele botou 40 no computadorzinho lá. Então, o reator imediatamente já foi se desligando. Pronto, esse foi um erro humano grave.
Eu Eu ia perguntar por que que o design do reator ele era instável, né, em baixas potências, e perguntar em relação ao envenenamento por xenon. E também tem a questão das barras de controle, né, que eles tentaram também remover para resolver a situação, e depois a questão do botão AZ5. Então, eu queria que você falasse
AZ5 um pouco sobre isso. AZ5 é o botão de pânico.
Que, no caso, foi utilizado, né?
Já foi utilizado no momento errado. No momento errado. Aí foi outro erro humano aí. Porque decorreu do desconhecimento do funcionamento.
Eles não sabiam como funcionava o botão?
Não, o botão sabia, só apertar.
Não, o horário era tipo assim.
Eles não sabiam que naquele momento que eles apertaram o botão, iria explodir o reator.
Ah, sim.
Uhum.
Não era mais parar o reator.
Era o botão de emergência. Se não deu certo, vou fazer.
Não, eles deveriam ter parado. Naquele momento que foi detectado, né, o set point incorreto de 40 megawatts, que o reator já estava se assentando, perdendo muita potência, naquele momento ali, se eles apertassem o desligamento, que é o desligamento emergencial, né, o scrum, se eles fizessem isso, desligaria o reator.
Teria evitado
o acidente. O reator, pessoal, ele tinha... É um cilindro, vocês imaginem aí um cilindro de 10 metros de diâmetro, um cilindro em pé, um tronco de cilindro 10 metros de diâmetro, 7 metros de altura. E ele era todo recheado com esses blocos de grafite. Então, os blocos são tijolos de grafite de 25 por 25 por 60. Então, 25 por 60. Com um furo no meio. O furo passava justamente o tubo do combustível nuclear. E lá dentro passava água, certo? Para resfriar. Em alguns outros furos, né, dessa matriz de grafite, entrava lá o freio, né, o grande freio do reator nuclear, que são os absorvedores de nêutrons. Certo? São substâncias, né, elementos químicos que capturam o nêutron. Ele não freia, não. O grafite freia. E não captura, não. Freia. Captura um ou outro. Aí forma um outro isótopo de grafite. A água também... Ela freia, mas ela também captura. A água tem essa capacidade também de absorver os nêutrons, tá? No caso de lá, era usado o bário, certo? Era o bário. Eu não lembro o isótopo exato de bário, acho que era bário 10. Era bário 10. Em reatores mais modernos, se usa bário também. Bário é bem poderoso para absorver. E é usado também o cádmio. É outro elemento químico, né, que é usado. No caso do freio, né, pelas barras de bário, aconteceu o seguinte problema. Foi até outro erro humano, mas já foi decorrente aí, de pressionar o AZT, o AZ5 e tal. Quando a pessoa se atrapalhou lá e botou, né, na potência do reator 40 megawatts, o reator começou a se assentar. Ele já começou a esfriar. Isso pelo sistema de controle autônomo mesmo. Então ele começou a baixar a potência, né? Porque quando se reduz a potência, o que é que o sistema do reator faz? Começa a inserir as barras de bário. Inserir nesses tubos dentro da matriz de grafite. Alguns tubos são de combustível nuclear, outros são de para essas barras de bário. Também tem feita a inserção de outras barras de grafite ainda por segurança, né? Como... Na verdade, a barra de grafite faz acelerar. Quando fala moderador, pessoal, na verdade é acelerador, viu? Você fala assim, moderador de grafite, mas na verdade é o acelerador. Porque vai moderar a velocidade dos nêutrons. Mas moderar, reduzir a velocidade dos nêutrons, significa acelerar a reação nuclear. Então, moderador, na verdade, é o acelerador do reator. Então, tinha lá pontos de inserção de barras de grafite também. E no caso dessas barras de freio, havia um outro problema de projeto, que era, na extremidade da barra de bário, que é o freio, tinha um pedaço de grafite. Tinha uma ponta de grafite, que é acelerador. A ideia é até boa. O engenheiro que pensou nisso, ele realmente pensou em otimizar a potência do reator, né? Por quê? Qual era a ideia? Era, quando puxasse as barras de freio, de bário, né? Quando levantasse para cima, né? Você estaria acelerando o reator, porque você está tirando o freio, né, que é o absorvedor de nêutrons. Quando você puxasse totalmente a barra de bário, né, que é a de freio, entraria a ponta de grafite. A ponta de grafite é acelerador. Então você faria o reator trabalhar mais ainda numa potência maior, né? Porque se você só tirasse a barra de bário, o freio, ficaria o vazio ali. O vazio não ajuda a fissão nuclear, porque os nêutrons vão passar ali naquele buraco e não vão ser desacelerados. Quando você puxava o acelerador, que é a barra de bário, e aí entrava a ponta de grafite, esse espaço ocupado pelo grafite iria produzir mais nêutrons lentos que iria aumentar a potência do reator. Então foi tudo pensado para a potência. Mas o que é que aconteceu? Quando ele botou lá, né, o númerozinho de 40 megawatts, as barras de bário entraram, o reator diminuiu muito a potência. Quando o reator diminui a potência, esse tipo de reator, né, o RBMK, com esse núcleo de essa matriz de grafite, sofre de um problema que o pessoal chama aí os físicos e tal de envenenamento por xenônio. O que é envenenamento por xenônio? Um dos produtos da fissão do urânio é o iodo. Iodo, não lembro o número Z dele, tá? É um dos isótopos radioativos do iodo. E aí o que acontece? O iodo produzido, ele continua sofrendo reações nucleares em cadeia, né? Ele se fissiona, ele se transforma em um dos produtos dele é o xenônio. O xenônio é um gás, né? Um gás nobre. E o que acontece? Ele é formado em poucas quantidades, mas o xenônio, ele, devido ao tamanho do núcleo atômico, a composição, a quantidade de nêutrons que ele tem, é um absorvedor de nêutrons poderosíssimo. Então, um pouco de xenônio já faz uma captura brutal de nêutrons. E aí, o reator perde força. Perde força porque é o nêutron necessário para a fissão continuar, né? E o xenônio que é produzido, quando o reator está na alta potência, quando ele está trabalhando normal, esse xenônio é destruído. Por que ele é destruído? Porque o iodo vira xenônio e outras coisas. E o xenônio também vira outras coisas depois. Mas para virar, ele tem que absorver nêutron também. Então, quando o reator está trabalhando normalmente, numa potência mais alta, é nêutron voando para todo lado. E aí o xenônio que é produzido absorve e ele vai ser detonado, ele vai ser queimado em outros elementos. Então, não há um envenenamento na potência normal. Mas na potência baixa, como já tem iodo ali que foi produzido anteriormente, né, e o iodo demora para virar xenônio. Tá? Demora, a gente fala assim, demora minutos a mais. Né? O tempo de meia-vida dele é maior. Né? E aí, quando o reator baixa a potência, o iodo que já está produzido, do urânio, continua virando xenônio. Só que não tem a chuva de nêutrons para poder queimar esse xenônio. E aí o xenônio se acumula. Aí, quando ele se acumula, o reator que já estava na potência baixa vai absorvendo mais nêutrons, esse xenônio, e aí o reator vai tender a sentar mais ainda a potência dele. Não adianta mais você botar as barras de bário. E o pessoal se desesperou, porque viu que o reator estava morrendo, empurrou de vez as barras de bário. Só que na barra de bário não tem a ponta de grafite? A ponta de grafite estava toda fora. É mais ou menos um metro e alguma coisa essa ponta de grafite. Quando eles começaram a empurrar, né, o movimento lá dos motores é de alguns centímetros. Alguns centímetros por segundo. Quando eles começaram a empurrar de volta, né, as barras que era para ser de freio, só que tem a ponta de grafite, que é acelerador. Se fosse só barra de bário, entraria a barra de bário no núcleo e começaria a parar mais ainda o reator. Aí eles começaram a tirar a barra de bário para poder acelerar, não foi? Porque o xenônio já estava atuando. Só que quando eles puxaram a barra de bário, não tem a ponta de grafite? Quando a barra de bário está inserida, a ponta de grafite fica fora, fica por baixo. Aí como eles começaram a puxar, o que aconteceu? Foi, aí passou e eles tiraram, né, a barra de grafite, passou, acelerou e tal, e eles removeram totalmente a barra de bário, que é o freio, porque eles queriam acelerar o reator. Então ficou tudo fora, tudo por cima. Aí quando eles se viram que o reator estava começando a acelerar demais, a ganhar muita potência, foi o que aconteceu. Eles tentaram devolver. Mas quando tentaram devolver, não tem um acelerador na ponta?
Sim,
eles botaram de volta o acelerador. Aí foi nesse momento que explodiu. Foi nesse momento que explodiu, porque a ponta alcançou 2.000 graus dentro do núcleo, sendo que ele é para operar em torno de 1.000. Né? A potência estava 100 vezes, né? Quer dizer, alcançou 100.000 megawatts.
Professor, o senhor acredita?
Se tivesse sido realizado o teste no turno da manhã com a equipe mais equipada, por mais que acontecesse, né, esse tipo de imprevisto, teria tido uma possibilidade maior em evitar o acidente?
E outra coisa também em relação a isso, essa tentativa de remover as barras, né? Será que foi assim no desespero do momento, que eles não pensaram em relação ao grafite, né?
Chegam até a falar que a equipe da noite, que era a responsável, né, depois de tantas trocas de turno, estavam praticamente com um papel explicando o que deveriam fazer e... foram mais por questões mesmo de seguir um passo a passo, mas não ter um conhecimento por trás para aplicar.
Duvido que tenha sido desse jeito assim, sabe? O protocolo bem informal, ou não muito formal, vamos dizer assim. É difícil dizer, eu não tenho essa informação. Mas que a atuação da parte da noite lá, do turno da noite, né, foi bem precarizada, talvez até pela... pressão já para fazer esse teste, né, das bombas, por estar atrasado esse teste, porque era para ser feito durante o dia, então ficou para a noite, eles pegaram o barco andando. Eu acredito até que é possível, vamos dizer assim, que o pessoal da manhã tenha tido o devido treinamento, a preparação, chama-se a preparação, tenham ensaiado, né, pelo menos visualizado ali o que ia ser feito, e o pessoal da noite nada, porque eles não seriam os recarregados. Então eles receberam uma batata quente na mão. Eu não sei nem se o pessoal da operação mesmo tem esse conhecimento do funcionamento do reator, como a estrutura. É, pode ser que mantenha, você está entendendo? Porque esse envenenamento por xenônio é uma situação que não é para acontecer. Não é para acontecer. Ela era bem conhecida, né? Tanto que tem até um pessoal chama de poço de iodo. Por que poço de iodo? Porque o reator cai numa vazante de energia, num buraco de energia operacional, que é onde o iodo ali está dominando a cinética da fissão nuclear. O iodo está dominando como? Porque está produzindo xenônio. E o xenônio está sendo acumulado. Então, o reator, quando cai nessa situação, você só tem um caminho. Desligar. Tá? Só tem um caminho. Nesse momento aí, se apertasse o botão do pânico lá, o AZ5, daria certo também. Daria certo. O que aconteceu... foi que eles tentaram reavivar o reator, tiraram totalmente as barras de bário, a ponta de grafite ficou esperando só para poder, quando o reator já estivesse acelerando, fosse inserida para explodir tudo, né? Porque foi nesse momento que aconteceu a sobrecarga, né? E...
passando para uma próxima pauta, algo mais voltado em relação também, né, à questão da explosão, após a explosão, o núcleo do reator ele ficou totalmente exposto, né? Então já tinha ali partículas radioativas sendo espalhadas, além, né, de toda a planta química, também já estava entrando em contato com a cidade, né? As cidades em torno depois receberiam também, né, esse aviso. E mesmo assim, a cidade de Pripyat, que foi onde aconteceu, decidiu não evacuar a cidade, permanecer com todas as pessoas, crianças, famílias instaladas ali. Acredita-se, né, que talvez por conta da situação política da época, não tentar abafar o caso, mas com algum conhecimento prévio, né, se tivesse sido evacuada, talvez o problema, né, do envenenamento radioativo pudesse ter sido evitado ou pelo menos reduzido?
Ou naquele ponto a radiação já era irreversível, sim, na cidade?
Para a cidade, por que as medidas, né, emergenciais demoraram? Eu acredito, primeiro, havia um desconhecimento das autoridades locais, né, pelo fluxo de informação, que isso aí, a minha fonte aí é documentário, a comunicação era direta com o governo central soviético. Então, a cúpula do governo soviético, né, o governo, vamos chamar de federal, tinha informação. Mas os governos locais, no caso lá era uma prefeitura, né, não tinha acesso à mesma informação. Eu não sei se pelo que a gente vê em documentário, né, e de filme, né, supondo a fidedignidade da história, da narrativa nos filmes, foi enviado um representante do governo, da cúpula do governo na época, né, mas ele ocultava informação nas reuniões e nos diálogos. Então ele sabia dos riscos, né, a cúpula governamental sabia também da gravidade do acidente, mas localmente não se tinha. Então os corpos, né, as corporações de salvamento, né, bombeiro, de apoio e assistência de saúde, hospitais, os próprios médicos não tinham informação. Então, vamos dizer assim, o remédio, né, que no caso era paliativo, que seria a evacuação, demorou um pouco mais, algumas horas a mais do que seria necessário. Ou melhor, do que seria desejável, né? No entanto, a evacuação protegeria as pessoas de danos maiores, mas o problema já estava posto. Não havia como reverter os danos, né, e os danos consequenciais após aquele ponto ali, porque o reator já tinha explodido. O próprio pessoal da usina, que estava na sala de controle, né, mais abrigado, e não tinha visão direta, né, do reator 4, que foi o que explodiu, não acreditava. Eles não acreditavam. Só depois que foi alguém inspecionar, alguns funcionários foram inspecionar, que voltaram, morreram logo depois, minutos depois, né, falei, perderam a vida, mas comunicaram que tinha realmente explodido o reator. E era pedaço de bloco de grafite para todo lado, trabalhando, né, o grafite muito radioativo, né?
O que era que estava acontecendo?
Ninguém sabia.
Já estava com uma explosão.
Uma explosão normal. Na verdade, foi uma explosão normal. Né? Não foi uma explosão nuclear. Não pensei aquilo ali uma bomba nuclear. Não foi isso. Ali foi uma explosão de vapor d'água. É porque espalhou lixo radioativo para todo lugar. Porque todos esses produtos da fissão, todos. Alguns são estáveis, mas muitos são radioativos, certo? O próprio urânio foi espalhado. A própria água, o vapor, que nesse tipo de reator, né, que ele não tem duas circulações, que eu chamo de pequena circulação e grande circulação, que é o PWR, tem isso. No caso lá de Chernobyl, o vapor gerado movia as turbinas. Então, as turbinas ficavam radioativas, porque o vapor do reator ia direto para elas. Depois passava no condensador, voltava. Então o circuito todo ficava radioativo, porque vai liberando pedacinho de material, pedacinho de urânio, né? O urânio, lá é tipo, tudo bem que lá ficava dentro de o combustível nuclear, dentro de uns tubos de zircônio. Zircônio é um material altamente resistente, certo? É um metal altamente resistente. Então o zircônio já continha os pedacinhos de urânio. Mas ainda assim, por fora, você tinha pedaço de grafite solto, tinha os isótopos que eram formados, isótopos radioativos de outros elementos químicos. Então, todo esse material radioativo foi espalhado e ficava grudado no chão, no grafite, na roupa das pessoas. Difícil de descontaminar, né? Difícil. Não é que, digamos, quem estava lá exposto, não é que o tecido da roupa ficou radioativo, virou um isótopo radioativo. Não é isso. É que os grãozinhos de materiais radioativos, a poeira, grudou. Sujou a roupa, sujou o sapato, você está entendendo? A pele das pessoas, porque entra nos poros.
Relacionado às lideranças, relacionado ao trabalho industrial e como, né, poderia ter sido melhor desenvolvido isso. Falando em relação a decisões que poderiam ter sido tomadas por parte da indústria, né, que pudessem reduzir o agravamento dessa problemática, desse acontecimento. O senhor acredita que se tivesse uma liderança maior, um engenheiro mais capacitado, esse problema teria sido evitado?
você quebraria a sequência de eventos, né, que foram de erro humano. Eu acho que você quebraria. O acidente não teria ocorrido.
E tendo em vista tudo isso, né, que aconteceu, que lições que você acha que a gente pode tirar disso tudo, né, para quando a gente for, enfim, trabalhar nesse meio ou algo do tipo?
Inclusive, tem muito engenheiro químico que trabalha na parte do setor indústria nuclear. O que é que acontece? No princípio, pessoal, o ensinamento mais basilar, mais fundamental que a gente pode tirar é que um projeto bem feito, ele é a prova até de erros humanos. Então, claro que qualquer dispositivo, né, máquina, computador, programa, né, deve ter uma porta dos fundos para desligamento. Desligamento de emergência. Até a questão aí das IAs, esse é um problema que está tirando muito o sono do pessoal da área. Né? Porque qual é a porta dos fundos para desligamento de algo que é inteligente e autônomo? Porque vai se chegar nesse caminho, nesse ponto, já. Eu estou falando de isso, o que quem está na área. Se você pegar a informação, você vai ver. Eu peguei. 5 anos. É logo ali. Então, a porta dos fundos, há dispositivos de desligamento emergencial em toda a máquina. Mas, se você fizer, né, o projeto, se você conectar as peças, os componentes, de tal maneira que o erro humano seja reduzido ao mínimo, porque o erro humano, com essa porta dos fundos, ele sempre vai poder acontecer, porque você pode chegar lá e tirar os bloqueios, né? E foi, no caso de Chernobyl, eles tiraram vários bloqueios. Tiraram vários bloqueios. As intertravas de desligamento, eles tiveram que desarmar para poder baixar a potência do reator, além daquele limite normal. O mecanismo de proteção, digamos, para regular a taxa da reação nuclear, poderia tentar aumentar a potência do reator quando tivesse um decréscimo. A detecção de poço de iodo tinha proteção contra isso. Foi desligada também. Porque o certo é que quando o reator atinge aquele nível tão baixo, ele tem que fazer o shutdown completo. Ele desliga completo, aí vai passar horas para poder o xenônio que estava lá ser destruído, ele se destruir e virar outros elementos. Então, nesse momento, acaba o envenenamento. Aí você pode religar. Mas enquanto ele está envenenado, significa que você vai ter que botar, vai ter que tirar as barras de bário, além do, vamos dizer assim, do correto, do apropriado para aquele ponto de operação. Porque você tem que tirar mais as barras de bário para poder compensar o que o xenônio está fazendo, que é capturar os nêutrons. Sem o xenônio, você tem que abaixar, botar mais as barras de bário dentro do reator, dentro do núcleo, para poder absorver mais os nêutrons e frear. Bom, então, o backdoor, né, o desligamento de emergência, tem que ter nos projetos, mas é preciso que a gente pense, né, ao idealizar, né, ao desenhar e construir qualquer dispositivo, de tal maneira que ele sozinho ele evolua para uma situação de segurança. Ele sozinho, sem intervenção, ele tem que evoluir autonomamente para uma situação de segurança e não perder o controle. Esse é o ponto. Lá acabou, né, devido a esses erros humanos, se gerando um cenário que o reator evoluiu para uma situação de descontrole. A tecnologia PWR, isso não acontece, isso não vai acontecer. Porque no momento que o reator secar, ele para. Ele secou, ele para, porque você tirou a água, é moderador e absorvedor. E ao mesmo tempo é o veículo do calor. Né? Então é ela que vai tirar a energia do reator para levar para a turbina que vai mover o gerador elétrico. Se secar, vazou, o reator desliga sozinho. Então, nesse caso, né, a própria física já ajuda, né? E a gente usa a física adequada para fazer nossos projetos. Você pode usar uma física instável. Né? No caso, o mecanismo de operação lá era mais instável. Você tinha que ter as travas para poder dar estabilidade. Se ele fosse naturalmente estável, mas o reator de Chernobyl, né, o RBMK, que eu saiba, já é uma tecnologia que não se faz mais nada, nenhum reator novo usando aquela tecnologia.
Mas hoje em dia ainda existe.
Não, existe a operação. Ele opera. E se não tiver essas barbeiragens, é relativamente seguro. É seguro, é só não estar tá fazendo barbeiragem. Tá?
E também a questão da evolução, né? Nós temos mais tecnologia e existe o aprimoramento nessas que a gente já trabalhou, né? Que no caso do reator, que foi utilizado, que aconteceu os erros. Com o passar do tempo, acredita-se que com os erros, né? Se há aprendizado. Então, provavelmente foi feito, né, algum tipo de técnica de segurança.
Eu acho que, né, eu tô chutando, mas essa instabilidade caracterizada por funcionar mesmo sem água, que o pessoal lá chamava de coeficiente de vazios positivo. O que é o coeficiente de vazio positivo? Vazio é o vapor, a bolha de vapor. Tá? O que ele chama de vazio é a quantidade de vapor, as bolhas de vapor. Né? É, na engenharia química a gente usa a porosidade para medir. Essa é uma quantidade física que mede os vazios em um meio que pode ser líquido ou sólido. Né? Então, a porosidade é a fração, né? A concentração de vazios pelo volume total. Então, se você pegar o volume dentro do reator, dentro dos tubos, né, de fissão, considerando a água, né, o volume de vapor pelo volume total ali, incluindo a água que está líquida ainda, né, vai dar justamente essa quantidade de vazios, essa concentração de vazios, a porosidade. Então, lá, quando o reator estava em alta potência, o vapor é produzido em maior quantidade. Você tem mais bolhas, não é verdade? Então, aumenta esse coeficiente de... essa quantidade de vazios, que é a porosidade. Mas o pessoal nos filmes, nos documentários, chama de vazios. Porque a linguagem é outra. É a mesma coisa, mas na engenharia nuclear a linguagem é outra. E aí, o que acontece? Lá, quando produzia muito vapor, ao invés do reator desacelerar, ele continuava acelerado por causa do grafite. Num reator atual... Vamos dizer atual, nessa tecnologia PWR, se começar a produzir muito vapor, o próprio reator desacelera. Por que ele desacelera? Por quê? Me diga.
A água vai estar saindo.
A água não é água que modera, que freia os nervos, água líquida. Água, vapor não modera nada. O que modera, o que freia os nervos é a água líquida. E como no vapor a bolhazinha lá está com a densidade mil vezes menor, ela não consegue parar nêutrons. Então, se você tiver muito vapor lá envolvendo urânio, a reação de fissão vai diminuir a taxa. Ela vai desacelerar sozinha. Então, se chegar num ponto em que, né, já está ficando inseguro porque está com pouca água para levar a energia, o calor, para as turbinas, o próprio reator ele vai se autorregular, ele vai diminuir a velocidade de reação de fissão. E lá em Chernobyl, não. Lá, quando tinha muito vapor, que foi o que aconteceu, o reator ele faz acelerar. Ele não acelera, mas ele continua. Ele continua porque tem o grafite para moderar. O grafite acelera. E aí, o que ele fala lá de coeficiente de vazios positivo, na verdade, é a derivada. É uma derivadazinha da reta, a derivada de potência em relação ao vapor, à porosidade. Quer dizer, você aumenta a porosidade e a derivada é positiva, ou seja, crescente. Um reator atual, ou dessa tecnologia aqui, né, é de água pressurizada, se você aumentar os vazios, a potência diminui. Por isso que é coeficiente de vazio negativo, que é a derivada negativa, ou seja, a função decrescente. E essa derivada positiva, né, que é o coeficiente de vazio positivo, é uma falha de projeto também, porque é um ponto de insegurança. Isso aí. É um ponto que eu falei para vocês. Se você projetar um negócio de maneira que ele evolua sozinho para uma situação de segurança, é o melhor projeto. Nesse caso, o coeficiente vazio positivo fazia ele evoluir para uma situação de descontrole, se fosse largado sozinho.
Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Espero que essa conversa tenha sido, né, tão proveitosa para o senhor, que trouxe tanto conhecimento agregado para a gente, quanto foi para mim, para a Cecília e para todos que vão estar nos ouvindo no podcast. Nós agradecemos muito a sua participação.
Sim, agradecemos pelo tempo que dedicou a responder essas perguntas e também pelo conhecimento, né, muito valioso que a gente conseguiu. Eu particularmente gostei muito dessa conversa, entender melhor como funcionou bem certinho, tudo no reator e tudo mais. Isso é uma parte que os documentários, querendo ou não, não mostram tão bem, né? Falam mais sobre a situação no geral e não sobre a parte química em si, né? Que eu gostei muito de aprender
que
sobre.
Que é a parte que a gente tem um enfoque, né?
É,
que é na engenharia química, como também. Que é o funcionamento dentro do reator, o que é que causa e o que é que produz a energia. Então, assim, pra gente trazer esse conhecimento mais aprofundado nessa área, acredito que vai ser mais interessante do que um documentário que vai explicar
sim.
o acidente em si.
É.
Que a gente tem conhecimentos aí por outros filmes, documentários que são documentados. Mas esse conhecimento profissional, né, capacitado, traz uma outra visão de mundo pra gente que é
sim.
muito interessante. Se caso o professor quiser dar alguma palavra...
Não, quero só agradecer o convite, a oportunidade. Acho que foi bem, bem produtivo no sentido de vocês terem acesso a informações que vocês não vão encontrar por aí.
Sim, facilmente.
Livremente, facilmente assim, nesse conteúdo, nesse formato. Porque a visão, a descrição dessa maneira, nesse enfoque, é totalmente diferente do que a gente vê aí nos filmes e nos documentários. E, na verdade, tem sempre que a gente só fez arranhar mesmo. Arranhar a superfície.
É, o tempo, infelizmente, é nosso inimigo. Mas, em relação, né, ao nosso podcast, não se esqueçam que todos os nossos episódios do Icecast estarão disponíveis no YouTube, Spotify e nas principais plataformas de áudio. Siga as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades e dos próximos temas que vamos abordar.
E se você gostou desse episódio, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos e avalie o nosso podcast. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdo.
Muito obrigada pela companhia, Cecília, professor Samuel, e a todos vocês, né, que nos fizeram companhia nesse podcast.